Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Exame Clínico, de Selmo Celeno Porto, é uma obra de semiologia e prática médica dedicada ao papel da anamnese e do exame físico na construção do raciocínio diagnóstico. Consolidado no ensino médico brasileiro ao longo de décadas, o livro apresenta o método clínico como uma atividade organizada a ouvir o paciente, identificar sinais e sintomas. Realizar manobras físicas de modo tecnicamente correto, formular hipóteses e recorrer aos exames complementares de maneira criteriosa. Seu propósito não é opor à clínica à tecnologia, mas situar exames laboratoriais e de imagem dentro de uma avaliação que começa à beira do leito. A abordagem também associa competência científica a aspectos éticos e relacionais, tratando a relação médico-paciente como parte relevante da qualidade do cuidado, com linguagem voltada à formação e à consulta. A obra procura mostrar por que uma história clínica bem conduzida e um exame físico bem executado permanecem decisivos para individualizar diagnósticos, orientar decisões terapêuticas e evitar interpretações descontextualizadas de dados técnicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anamnese como ponto de partida do raciocínio diagnóstico. A anamnese ocupa posição central em exame clínico porque transforma a queixa inicial em informação clinicamente utilizável. O livro trata a conversa com o paciente não como etapa burocrática anterior aos procedimentos, mas como investigação dirigida a características. Evolução e contexto dos sintomas ajudam a delimitar problemas e a estabelecer possibilidades diagnósticas. Isso exige organização, escuta e capacidade de distinguir dados relevantes de detalhes, que, embora presentes no relato, não modificam a hipótese de trabalho. A história também inclui antecedentes, hábitos, condições de vida e uso de medicamentos quando esses elementos podem alterar a interpretação do quadro. Essa perspectiva tem uma consequência prática importante antes de solicitar testes. O clínico deve definir o que procura e por quê. Sem essa etapa, resultados isolados tendem a gerar achados incidentais, dúvidas adicionais e decisões pouco fundamentadas. Ao valorizar a entrevista clínica, Porto sustenta uma medicina em que o paciente é fonte ativa de dados e não mero portador de exames. A anamnese, portanto, reúne dimensões diagnósticas e humanas, permite compreender a experiência da doença, construir confiança e preparar um exame físico coerente com a situação apresentada. Para o estudante, a lição principal é que colher uma boa história depende de método treinável, não apenas de memória ou intuição. Em segundo lugar, exame físico sistematizado técnica, sequência e significado dos achados. O exame físico é apresentado como continuação lógica da anamnese e como procedimento que demanda técnica rigorosa. A utilidade de inspeção, palpação, percussão e ausculta não se reduz ao domínio mecânico das manobras. Depende de saber o que observar, comparar e registrar. Um achado só ganha valor quando relacionado aos sintomas, ao estado geral do paciente e aos demais dados obtidos. Por isso, a sistematização defendida na obra reduz omissões e torna a avaliação mais reprodutível, sem convertê-la em lista automática de gestos. A sequência organizada ajuda o examinador a passar da avaliação geral ao exame de sistemas e a reconhecer tanto alterações evidentes quanto sinais discretos que podem modificar uma hipótese. As ilustrações, destacadas nas apresentações da edição, apoiam esse aprendizado ao facilitar a visualização de estruturas e procedimentos. Ainda um aspecto de comunicação: tocar, examinar e explicar exigem respeito, privacidade e atenção ao desconforto do doente. Dessa forma, a competência semiológica combina precisão técnica com conduta adequada diante da pessoa examinada. O livro mantém a relevância do exame físico ao demonstrar que ele fornece dados imediatos, orienta a urgência de condutas e seleciona melhor as perguntas diagnósticas que deverão ser respondidas posteriormente por exames complementares. Em terceiro lugar, hipóteses clínicas antes dos exames complementares. Um dos eixos mais característicos da obra é a defesa de que testes complementares devem responder a perguntas clínicas e não substitui a formulação dessas perguntas. Depois de reunir informações pela anamnese e pelo exame físico, o médico organiza hipóteses. estima sua plausibilidade e decide quais investigações podem confirmá-las, afastá-las ou alterar a conduta. Essa ordem é decisiva porque um resultado laboratorial ou uma imagem nunca interpretado no vazio seus significados dependem da probabilidade prévia da doença, das condições do paciente e das limitações do próprio método. O livro, assim, atribui aos recursos tecnológicos uma função de complemento e refinamento, não de atalho universal para o diagnóstico. A consequência é uma postura mais criteriosa diante de solicitações excessivas ou de achados sem correlação clínica. Também evita dois erros opostos: ignorar um exame relevante por confiança indevida na impressão inicial e aceitar um resultado técnico como diagnóstico definitivo sem confrontá-lo com um quadro real. Essa integração entre dados clínicos e exames auxilia-se à decisão terapêutica, pois a melhor conduta não decorre apenas da detecção de uma alteração, mas da compreensão de sua importância para aquele paciente. Para a aprendizagem, o enfoque reforça que raciocínio clínico é uma prática de síntese, comparação e revisão contínua de hipóteses. Em quarto lugar, relação médico-paciente. Bioética e humanização do método clínico, exame clínico associa a qualidade do diagnóstico à qualidade da relação estabelecida durante o atendimento. Essa associação não é apenas moral comunicação respeitosa. Escuta atenta e explicações compreensíveis influenciam a precisão das informações obtidas, a colaboração durante o exame e a viabilidade das recomendações terapêuticas. A obra se alinha à perspectiva defendida por Selmo Celeno Porto de que competência científica, qualidades humanas e princípios bioéticos devem atuar conjuntamente na prática clínica. Na anamnese, isso significa permitir que o paciente exponha sua queixa sem reduzir sua experiência a um formulário. No exame físico, requer preservar dignidade, intimidade e autonomia, especialmente quando são necessárias manobras potencialmente constrangedoras ou desconfortáveis. No raciocínio diagnóstico, implica reconhecer que a doença se apresenta em uma pessoa com valores, circunstâncias e expectativas próprias. O livro não propõe que a humanização dispense rigor técnico. Ao contrário, mostra que uma clínica tecnicamente sólida fica incompleta quando desconsidera o sujeito doente. Essa posição é particularmente relevante em ambientes marcados por tempo reduzido, protocolos e disponibilidade crescente de tecnologias. Ao recolocar o encontro clínico no centro do cuidado, a obra oferece uma referência para evitar que eficiência operacional seja confundida com atendimento impessoal ou que dados mensuráveis sejam tomados como descrição suficiente do paciente. Por último, atualização tecnológica sem abandono da clínica à beira do leito, a permanência de exame clínico no ensino médico decorre, em parte, de sua tentativa de conciliar fundamentos duradouros da semiologia com mudanças nos recursos diagnósticos. A obra reconhece que exames laboratoriais, métodos de imagem e outras tecnologias ampliaram a capacidade de detectar alterações e acompanhar doenças. Contudo, sustenta que esses avanços não eliminam a necessidade de examinar o paciente diretamente. A razão é metodológica: testes produzem dados específicos, enquanto a avaliação clínica integra sintomas, sinais, trajetória e circunstâncias pessoais, permitindo definir a relevância de cada informação. A tecnologia pode aumentar a precisão de uma investigação, mas não determina sozinha quais hipóteses merecem ser investigadas nem qual decisão é mais apropriada. Essa distinção é útil para a formação contemporânea, pois combate a falsa escolha entre medicina tradicional e medicina tecnológica. O método clínico apresentado funciona como estrutura para usar inovações com discernimento, selecionando exames de acordo com a questão diagnóstica e confrontando seus resultados com o quadro do doente. As atualizações editoriais e o uso de imagens de melhor qualidade reforçam esse esforço de preservar clareza didática sem abandonar os progressos técnicos. O diferencial, portanto, está em tratar inovação como instrumento integrado à clínica e não como substituto da observação, da técnica e do julgamento profissional. Em conclusão, o exame clínico é indicado sobretudo a estudantes de medicina em fase de aprendizagem da semiologia internos, residentes e profissionais que desejam revisar os fundamentos da consulta clínica. Também pode ser útil a docentes e preceptores. pois organiza princípios que precisam ser demonstrados repetidamente na prática, como obter uma história consistente. Executar o exame físico com método e converter dados dispersos em hipóteses diagnósticas úteis. Seu benefício prático está em qualificar a observação e tornar mais racional a escolha e a interpretação de exames complementares. Em vez de ensinar uma dependência de listas ou resultados tecnológicos, oferece uma estrutura para decidir o que perguntar, o que procurar e como atribuir peso aos achados. Intelectualmente, reafirma que diagnóstico e tratamento são processos de síntese, nos quais informações objetivas precisam ser compreendidas à luz da pessoa doente. Em comparação com manuais centrados apenas em técnicas de exame ou compêndios orientados por doenças, a obra se destaca por integrar semiologia, raciocínio clínico, ética e relação médico-paciente. Essa integração explica sua posição duradoura na bibliografia brasileira, as manobras e os recursos disponíveis podem ser atualizados. Mas a necessidade de ouvir, examinar, contextualizar e justificar decisões permanece. Não substitui treinamento supervisionado à beira do leito, mas fornece uma base conceitual e técnica sólida para que esse treinamento seja mais atento, consistente e responsável. Se você quiser apoiar Selmo Celeno Porto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!